Olá, André Burgos aqui e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 554 do podcast Atletas Low Carb. Hoje estou empolgado como nunca, e sabe por quê? Porque temos convidados incríveis que vão desvendar os segredos escondidos nos rótulos dos alimentos. Sim, você ouviu direito, os rótulos que você lê todos os dias podem estar te enganando. E acredite, isso afeta a sua saúde, a sua energia e até mesmo o seu humor. Quem são esses especialistas? Vou te contar agora. Primeiro temos o Henrique Altran, um verdadeiro apaixonado pela saúde e nutrição. Ele vai nos guiar pelos labirintos dos rótulos, revelando o que está por trás das palavras pequenas e aparentemente inofensivas. E não para por aí. Também temos a incrível e inigualável Maria Vitória, que é graduanda de nutrição, ex-obesa e uma maratonista que já viveu na pele os desafios de transformar sua saúde através da alimentação. Ela vai compartilhar suas experiências e conhecimentos e nos mostrar como podemos fazer escolhas mais conscientes. E o que você vai descobrir neste episódio? Bem, os ingredientes que os fabricantes não querem que você saiba, como identificar as principais armadilhas nos rótulos, dicas práticas para fazer escolhas mais saudáveis e proteger a sua saúde. E agora venha com a gente! Essa é a sua chance de se tornar um verdadeiro detetive nos rótulos e tomar decisões mais conscientes sobre o que você coloca no seu prato para melhorar ou até recuperar a sua saúde. Agora, ajuste seus fones de ouvido, pegue uma caneta para anotar as dicas e vamos desvendar os mistérios dos rótulos juntos. É hora de ser mais esperto do que a indústria alimentícia. Vamos começar! Olá, muito boa noite para você que está ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você estiver acompanhando a gravação no YouTube, no Instagram, no podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando mais uma live do Atlas Low Carb e pela primeira vez a gente vai falar com profundidade sobre alguns detalhes que são bem importantes, que é sobre rótulos. IMV Maria Vitória Abreu, a grande entusiasta do movimento da comida de verdade, mundo afora. Estamos recebendo mais uma vez, MV, o grande Henrique Altran. O brabo Henrique Altran.
Esse é brabo, seja bem-vindo.
Muito obrigado, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
Vamos, grande vamos. Altran. MV, rótulos, importante, né? A gente falar sobre as ciladas.
Demais da conta. É um negócio tão importante que as pessoas não prestam muita atenção, as pessoas só leem a parte da frente do rótulo.
Exatamente.
E na parte da frente, vocês já repararam? Na parte da frente dos rótulos, só vem falando o que o produto não tem. Né?
Exatamente.
Não tem glúten, não tem lactose, não tem isso, não tem aqui, não tem um tanto de coisa, a gente pode não ter o universo inteiro lá na... Entendeu? O que não tem pode ser um milhão de coisas.
E é cheio de porcaria. As porcarias estão tudo do outro lado, né?
Estão tudo do outro lado, aquelas letrinhas pequenininhas assim, ó, que você nem vê. É isso que a gente quer saber, eu não quero saber o que ele não tem, eu quero saber o que ele tem.
É verdade. E é legal porque a gente pode abordar aqui também com o pessoal as novidades que estão começando a serem validadas, né? A serem colocadas a público dessas novas leis e diretrizes para os rótulos, onde é que ela é muito boa e onde é que ela falha miseravelmente, né? Nossa. Eu acho que vale a pena a gente comentar sobre isso também.
Eu já vamos sei aonde você vai.
Vamos alertando, muita gente subestima isso, né? E é um trabalho que a gente faz, né? Cada um no seu perfil, mas em a gente fala a mesma língua, de despertar essa consciência, principalmente de saber o que está comendo. E olhar rótulo é uma dessas tarefas. E é muito subestimado também, né, Altran? Porque, assim, tem muita substância que talvez nem a gente conheça todas. Mas ter o mínimo de noção do que evitar, do que selecionar, do que pôr em dúvida, pode fazer uma diferença grande na saúde, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Quando você pega um produto desse... Assim, eu costumo dividir, sabe, André... IMV, eu costumo dizer que a primeira coisa que você tem que aprender sobre o rótulo é que a sua comida não deveria ter rótulo. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que partir desse pressuposto básico aqui, já que o nosso foco aqui é comida de verdade. Comida de verdade não tem rótulo. No máximo, você vai ter um rótulo com poucos ingredientes, como é o caso, por exemplo, do iogurte, de um queijo, que não deixa de ser comida de verdade. Mas, assim, a ideia inicial é evite ao máximo que você puder alimentos que contêm rótulo. Porque brócolis, carne vermelha, ovo, você não tem rótulo, né? Qual é a composição do ovo? A composição do ovo é ovo. A composição da carne é carne. Então, quanto menos rótulo a gente tiver na nossa alimentação, melhor. Eu gosto de partir sempre desse princípio básico.
Inclusive, uma das exceções dessa nova legislação que a gente vai comentar aqui é essa, que a comida de verdade, verduras, frutas, legumes, não precisa de rotulagem. Porque do ponto
Exatamente.
de vista evolutivo, é o trampo. Imagina se nossos ancestrais. Não, deixe-me ver quanto de carboidrato tem nessa banana. Cara, não tinha isso, né? Então, foi comida de
Exato.
verdade e foi oportuno. Nossos ancestrais não tinham iFood nem mercadinho. Vacilou, comeu, né?
Exatamente. E os nossos ancestrais não só não tinham rótulos, como isso que você acabou de falar. Vacilou, não comeu, né? Então, você não tinha perspectiva de comida, né, de hoje para amanhã. Eu trabalhava para ter comida hoje. Se sobrasse um pouquinho daquele mamute que eu consegui caçar e que sobrou da tribo, se sobrasse para amanhã, a possibilidade de estar estragada era grande, ou de atrair determinados animais e acabar sendo um risco para aquela, para a tribo, né? Então eu estava pensado, eu estava focado no hoje, na minha refeição mais presente, né? Aquela que eu ia comer naquele momento. A gente não estocava alimento e talvez essa grande abundância alimentar que culminou com a fabricação dos ultraprocessados é que tenha trazido esse grande problema que nós temos hoje, né? Semana passada saiu a notícia de que nós somos agora 1 bilhão de pessoas obesas no planeta, né? Não 1 bilhão de pessoas com sobrepeso.
Mas
Um bilhão de pessoas obesas, né? Um em
o
cada
Henrique,
oito é obesa.
tá tranquilo, sou. Meu professor hoje, dando aula na faculdade, ele falou que pessoas idosas que têm até duas doenças crônicas são considerados idosos super, super saudáveis. Então, a gente pode ter até duas doenças crônicas que tá beleza.
Controladas, né, MV?
Controlar. É, se você tiver duas, se você foi uma pessoa idosa que tiver até duas doenças crônicas controladas, você é considerado um idoso saudável. E depois eu fui descobrir que isso é consenso na área da saúde.
Exato. Mas
Porque
sabe o que é que acontece?
aquele negócio, quando não se sabe resolver, resolvido está.
Exato. Exatamente. Sabe o que acontece, sabe, MV? É que a humanidade, ela tem. O ser humano, de uma maneira geral, ele tem uma capacidade incrível de se acostumar com o que é bom e de se acostumar com o que é ruim. E a gente vai normalizando a doença. A gente vai normalizando condições que há 15, 20, 30 anos atrás não eram normais. Então
Vamos
você.
subindo os
É,
valores
você.
de referência, a gente vai subindo os valores de referência, igual a insulina, o valor de referência da insulina já está em 25.
É.
Então está todo mundo saudável, porque, né? Está todo mundo
Exatamente.
saudável. Se você vai subindo o valor de referência, do colesterol está sempre baixando, né? Não sei por quê. Mas da insulina, ele vai só subindo e está beleza.
Exatamente. A gente vai normalizando a doença, da mesma forma que a gente está normalizando a obesidade, da mesma forma que nós estamos normalizando o que você acabou de falar, as doenças crônicas, né? Você dizer que um idoso que tem duas doenças crônicas é um idoso considerado saudável? Não, ele não é considerado saudável. Ele é doente. O
Exatamente.
indivíduo saudável não tem nenhuma doença crônica. Ah, mas ele tem 80 anos de idade. E daí? Ele pode ter 90, pode ter 100. Ele não precisa ter doença crônica porque ele envelheceu. Tá entendendo? Ele pode pegar uma pneumonia. Ele pode, vez por outra, ter uma questão, um pico de pressão. Por
Uma
conta
doença
de uma
infecciosa.
doença infecciosa, mas tomar medicamento para sempre não é uma condição saudável, independente da idade. Ah, mas é muito comum. Comum não é a mesma coisa que normal.
Exatamente.
Comum é frequência. Normalidade é outra coisa.
E o grande confusão que a área da saúde hoje faz é achar que as pessoas estão ficando doentes porque elas estão envelhecendo mais. Esse é o argumento. Eu fiquei olhando aquilo na aula hoje. Eu falei, velho, não tô acreditando que o professor tá falando isso. Então, as pessoas estão ficando mais doentes, mais velhas. Não é porque o nosso cenário alimentar, cheio de carboidratos e farinhas e açúcar, não. É porque, como a gente tem mais condições de fazer mais exames, de diagnosticar mais cedo, mais saneamento básico, mais remédios, mais vacinas, tudo isso está fazendo com que você viva mais tempo, logo a doença que já ia aparecer de qualquer jeito, ela está aparecendo mais. Então, eu falei, cara, que lógico, esse é um determinismo, né? Aquela coisa do determinismo que não, você vai ficar doente, é coisa da idade. Não, não é coisa da idade.
Olha só,
Nós sabemos que não é.
a MV, ela fez uma um desabafo que é muito mais uma denúncia que foi corroborada pelo Altran. Você que está aqui, você pegou a ideia e eu vou sintetizar. A AMV falou que estão aumentando os valores de referência para a insulina e o Altran falou que estão normalizando a doença. Olha só, a gente vive uma pandemia da síndrome metabólica, resistência insulínica. E a alimentação industrializada, rica em industrializados, leva fortemente à resistência insulínica. Então, é uma forma de normalizar a doença e quem se alimenta disso é a indústria alimentícia e farmacêutica.
Sem dúvida, sem dúvida. E é assim, a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, embora eu seja uma pessoa que tendo a não acreditar em teorias da conspiração, eu prefiro acreditar em teorias do lucro, elas têm interesse de que as pessoas permaneçam se alimentando mal e de que as pessoas permaneçam doentes. Porque quanto mais eu me alimento mal, mais porcaria eu estou comendo, consequentemente maior o lucro da indústria alimentícia. E eu tô, por me alimentar mal, eu acabo ficando mais doente, eu vou continuar usando remédio pro resto da vida, mais lucro para a indústria farmacêutica. Então, esse nosso bate-papo aqui hoje de entender um pouco mais sobre rótulo é uma forma de você meio que dar um basta nessa situação. Porque você vai romper com a principal ferramenta da indústria para te adoecer, que é a alimentação. Existem outras, claro. Se você pegar ausência de sol, uso exagerado de protetor solar, né, contaminação de
Sedentarismo.
água, sedentarismo, tudo isso são fatores que ajudam você a adoecer mais. No entanto, a alimentação, sem sombra de dúvidas, nós seres humanos entramos em contato com comida pelo menos 3 vezes por dia, quatro, cinco, seis, sete, dependendo do indivíduo, mas nós entramos em contato com a alimentação em quilogramas, né? A gente está comendo 1 quilo de comida por dia, 1,2 kg. Então é muita coisa que a gente está colocando para dentro. A comida, na realidade, só perde para a respiração. Mas a poluição ainda não é uma questão tão importante assim, né? Mas a alimentação é, sem sombra de dúvidas, o fator que mais interfere nessa questão das doenças crônicas, né?
3 vezes ao dia para quem faz low carb, Henrique. Para quem não faz
É,
low
bom.
carb, é de 6 para cima.
De 6 para cima, sem
Né?
dúvida.
Imagina, 6 vezes ao dia durante 30 dias, são 180 refeições por mês. Pensa se essas refeições são cheias de carboidratos, óleos refinados e açúcares. São 180 pancadas que a pessoa dá no pâncreas, no fígado dela, em um mês. Multiplica por 12. Multiplica agora por 20 anos. Dá uma grana boa, né, para viver de renda.
É muita pancada. E assim, eu acho engraçado porque sempre tem aquele argumento que diz assim: ah, mas eu vou para academia. Eu treino. Né? Eu malho. Treino não, porque quem treina já pensa diferente. Eu malho, não adianta nada. As
Aqui
pessoas.
no meu projeto do diabetes, a gente está com vários participantes diabéticos que malham.
Sim.
Vários.
A empresa chamada Virta Health, que foi fundada em 2015, que está até no livro do Dr. Souto, né, O Dieta Além da Moda, que ele descreveu lá muita coisa. Foi uma empresa que foi fundada por um triatleta campeão na categoria dele em 2011, o Sami Inkinen, e o cara era pré-diabético, triatleta. E foi para o médico disse: você tem que treinar mais e comer menos. Ele disse: porra, eu vou treinar mais, eu já treino para o triatlon, você quer que eu faça o quê da minha vida, né? É complicado. Né? Então é uma situação que a gente precisa. Eu sou muito favorável à educação, sabe, André e MV? Eu gosto muito de trabalhar com educação. O meu perfil é um perfil educativo, os meus pacientes eu trabalho para educar, eu dou aula, eu estou fazendo mestrado para entrar na faculdade, para ver se eu consigo mudar alguma coisa lá dentro. Então o meu perfil é um perfil de educação. E é exatamente por ser um perfil de educação que eu acho que a solução está aí. Né? Eu acho que quando a gente educa, quando a gente passa a informação, a pessoa tendo consciência dessa informação, ela pode tomar decisões mais acertadas. Ou pelo menos pode errar sabendo que está errando.
Exato. É aquela coisa, né? Ninguém é livre para escolher se você não sabe quais são as opções. Não é o
Perfeitamente.
profissional de saúde que tem que decidir pelo paciente. Né? Não é o profissional de saúde que vai achar, ah, não, eu acho que essa dieta é muito difícil. Eu acho que ele não vai dar conta, não, eu não vou nem oferecer. Eu vou continuar prescrevendo pão integral e pão com aveia e banana para ele. Porque eu acho que ele não vai dar conta. Você não tem que achar nada, colega. Se você sabe que existe uma estratégia capaz de reverter o diabetes tipo 2, você tem que, em primeiro lugar, oferecer essa para esse paciente. Se ele aceitar, beleza. Se ele não aceitar, tá tudo bem, mas pelo menos ele sabe que existe uma opção que pode reverter a doença dele e que ele pode deixar de usar os remédios. Ponto. Isso, agora é ele que decide qual o sofrimento que ele está a fim de segurar. Na hora que o sofrimento bater forte, aí quem sabe depois ele volta e pensa com carinho. Mas não é o profissional de saúde que vai decidir isso, né? Tanto que no meu projeto do diabetes apareceram mais de, na verdade, foram quase 100 pessoas, né? Muitas pessoas acabaram tendo que sair porque não tiveram os exames dentro dos parâmetros, mas nós fechamos o projeto com 40 participantes motivados a reverter o diabetes com uma dieta de baixo carboidrato. E eles sabiam disso desde o início, porque era pré-requisito para entrar no projeto, estar motivado a mudar a alimentação. E todos toparam. E depois de um mês agora de dieta, já tem muita gente agradecendo a Deus que já está voltando a dormir, que já está perdendo peso, que as roupas estão voltando a servir. Já tem paciente reduzindo medicação. Com um mês! Um mês! Tá entendendo? Então, não é o profissional de saúde que tem que julgar o que ele acha que o paciente quer. Você tem que mostrar a realidade para ele e deixar ele escolher.
Exatamente.
Olha só, aproveitar o gancho aqui, quer dizer, um momento. Gislaine Nunes, boa noite a todos. André, Maria Vitória e o bonitão Henrique Altran.
Arrasando corações, hein?
Você sabe qual é o problema, MV? Tem pessoas que estão com a prescrição dos óculos atrasadas, entendeu? Você está vendo meio embaçado, aí começa a ver essas.
Pessoa tá diabética, já tá tendo retinopatia, não tá
É,
vendo.
aí não tá vendo direito já.
Mentira, não, bonitão.
Emil, tenho 64 anos e toda internação minha foi por acidente. Maravilha. Inclusive, há poucos dias, não faz nem uma semana, eu estava com uma médica com 70 anos conversando sobre saúde e ela falou assustada: André, é difícil chegar uma pessoa à minha idade sem ter diabetes. Como se a idade fosse um pré-requisito para a doença. E ela tem bastante sobrepeso, tá? E ela estava orgulhosa disso.
No projeto, a gente tem uma participante com 28 anos de idade já pré-diabética. É a mais novinha, 28 anos pré-diabética. No
Olha,
projeto, a
Josi.
gente sabe que na vida real tem menino com 18, 17.
Sim, sem sombra de dúvidas.
Olha aí, valor de referência 25, pelo amor de Deus. Bora lá, vamos falar aqui dos rótulos, tá? Deixa eu tirar aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre rótulo, alimentação, aproveita para deixar aqui no Instagram, que a gente está olhando a tela, no YouTube também, tá? Deixa eu só ajustar aqui a tela. Altran, olha só, as novas regras para rotulagem, elas entraram em vigor em outubro de 22 ainda. Só que tinha um tempo de tolerância
É, de
de até
adequação, né?
isso, de até outubro, agora de 2024. Né, por conta
Isso.
de muitas indústrias, elas compram rotulagem paga, enfim, até outubro agora de 2024 precisa mudar. Algumas das mudanças são bem interessantes, Altran. Eu não sei a sua opinião, IMV, tá? Não estou dizendo que é uma solução, mas já é um avanço. Porque na Argentina, se eu não me engano, a rotulagem lá já informa bem estampado, claro, na embalagem, a quantidade de açúcares, de gordura, de calorias. Aqui no Brasil ainda tem muito disfarce. Não sei a sua opinião, mas em linhas gerais é um passo a nosso favor também para ajudar nessa
Sim,
interpretação, né?
sem dúvida. Principalmente porque se a gente pensar do ponto de vista de avanço, a gente vai ter letras mais legíveis, fáceis de leitura, que é uma coisa absurda, né? Você hoje ainda tem, por exemplo, rótulo de iogurte, onde as letras são impossíveis de você ler sem lupa. Né? Então, letras mais legíveis, tabelas nutricionais com comparativo de 100 gramas para facilitar você comparar produtos
Porque hoje
distintos.
é uma zona, né?
Uma
É 19,
zona, uma
18,
zona.
60.
Uma zona. Inclusive, esse é um dos pontos que deve ser analisado quando a gente vai ver a tabela nutricional, é exatamente o tamanho da porção. Porque o que é que acontece? Os fabricantes colocam porções inviáveis do ponto de vista de consumo normal daquele produto, e aquela porção, ela acaba sendo uma porção, entre aspas, interessante. Por exemplo, você vai comprar um chocolate. E o chocolate, a porção são, sei lá, são 5 gramas, 10 gramas. E aí você vai ver, equivale a um quadradinho ou dois quadradinhos de uma barra desse tamanho. Quem é que abre um chocolate e come dois quadradinhos de uma barra desse tamanho? Ninguém come, todo mundo come a barra toda, né? Então eles manipulam o tamanho da porção para que aquela porção que está lá no rótulo pareça uma coisa inofensiva. Mas na
Mas agora
realidade, você não
conseguiram
está.
acertar isso, essa nova
É.
legislação. Agora eu tive essa matéria há 2 semestres atrás. E eles bateram, a gente teve que saber a legislação inteira para poder fazer a matéria, fizemos várias provas, né? Essa legislação ajudou muito, melhorou muita coisa, mas ainda ela tem umas falhas ainda que a gente que tem essa visão mais ampla, né, que a low carb faz isso, ela abre a nossa visão sobre os alimentos, a gente ainda tem várias críticas, sabe? Mas assim, melhorou muito, que essa questão agora das porções pequenas, as porções inviáveis, elas acabaram. Então eles
Sim.
tabelaram, né, chocolate, bolinho, não sei o quê, eles por tipo, né, por categorias de produto, eles tabelaram agora a porção mínima. Então, a de 100 gramas todo mundo tem que ter. A 100 gramas é padrão para todo
É
mundo,
padrão
tem
para
que
todo mundo.
padronizar, né?
ter a tabela nutricional em 100 gramas para todo mundo. Mas a porção mínima, agora eles não podem fazer isso mais, porque antigamente eles faziam isso que você disse. Eles
Sim.
colocavam porções inviáveis para que, por exemplo, quantidades de açúcar, quantidades de outros micro e macronutrientes ficassem ocultas, porque eles não eram obrigados a mostrar essas quantidades se elas fossem até tal número. Como eles
É
colocavam uma
menos de
porção
um,
muito
se eu não me
pequena,
engano, né?
como eles colocavam uma porção muito pequena, obviamente que aquela quantidade ia reduzir. Você colocava lá
Sim.
em um grama do produto, você vai ter 0,000.
É,
Aí, óbvio,
arredonda
não
para
ia ter.
zero.
É, aí não aparecia, mas agora isso acabou. Essa farra passou. Então, eles são obrigados agora a colocar a quantidade mínima daquele produto, daquela categoria. Então, se é iogurte, iogurte tem lá, tem que ser pelo menos 50 ml. Se é suco, tem que ser pelo menos X ml. Então, acabou essa farra agora para não acontecer isso mais. Isso foi uma coisa boa.
É, e uma outra coisa boa dessa parte, dessa nova legislação, é que essas tabelas, além de terem uma letra mais legível, elas têm que estar bem mais fáceis de serem visualizadas pelo
É.
consumidor,
Um
né?
fundo branco,
Então, o fundo tem que
obrigatório.
ser branco, obrigatório, você não pode mais ter um fundo da cor da embalagem, né? Mas aí a gente tem também os pontos que infelizmente não mudaram. O fabricante ainda pode fazer determinadas alegações na frente do rótulo, né, que convençam a pessoa a comprar aquele produto. Como, por exemplo,
Zero adição de açúcar.
zero adição de açúcar. Esse é um
É.
problema, esse é um problema crônico que nós temos
Exato.
nos produtos aqui. Porque esse zero adição de açúcar, com a letrinha, com o um asterisco do lado, né? Porque esse asterisco é
Açúcares
um.
próprios dos alimentos,
É. Aí tem lá embaixo, bem pequenininho, açúcares próprios dos elementos, né? Dos
né?
componentes, né?
Componentes,
Aí
é
você vai
isso.
olhar a lista de ingredientes e a lista de ingredientes tem lá suco de maçã, por exemplo, que é usado como açúcar. É tão
É.
rico em açúcar o troço que é usado como açúcar. Mas é suco de maçã, não tá, não é açúcar, né? Não tá
Isso.
escrito açúcar. E por conta disso, o fabricante pode dizer que não botou açúcar nenhum.
Maltodextrina, maltitol.
Maltodextrina. Maltitol. Ah, na realidade, ainda tem outra coisa interessante também. Muitos produtos no rótulo, eles colocam açúcares diferentes para diminuir a quantidade, para diminuir a quantidade por item, de forma que na lista de ingredientes esses itens não apareçam em primeiro lugar. Porque para o pessoal que está assistindo a gente, a lista de ingredientes ela começa com o ingrediente que existe em maior quantidade no produto e vai em ordem decrescente, né? Então, por exemplo, se você pegar uma barra de proteína e o primeiro ingrediente não é proteína, você não está pegando a barra de proteína, você provavelmente está pegando a barra de outra coisa, menos de proteína, né? E aí o que é que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, e colocam dextrose, açúcar invertido, açúcar demerara, maltitol, por exemplo, são quatro tipos diferentes de coisas que vão adoçar aquele produto e que não vão aparecer em primeiro lugar. Vão
É, se eles
aparecer
botassem só
diluídos.
uma, ela
Se,
seria o primeiro
exato.
ingrediente. Então, eles dividem aquele
Exatamente.
primeiro ingrediente em quatro, cinco, seis ingredientes diferentes, de forma que ele vai pular para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto colocado, e o primeiro vai ser proteína.
Exatamente.
Que
E aí
lindo!
fica a gente fica achando que está comprando um produto que é aquilo ali, mas na realidade não é. Então você tem que cruzar as informações da tabela de nutricional com a lista de ingredientes para você entender o contexto daquilo ali. Vocês entenderam por que que é tão mais fácil a gente simplesmente eliminar os rótulos da nossa alimentação. Porque é muito mais fácil você ir para o supermercado e ficar horas e horas olhando rótulo em cima de rótulo. Assim, você tem que ter muito tempo, você tem que querer realmente comprar determinado produto, mas assim, não vale tanto a pena, né?
Olha só, o Henrique Altran, ele revelou aqui um truque que é importante para você que quer aprender a olhar rótulo, tá? Que é utilizado pela indústria. Então você sabe que a ordem da lista de ingredientes é do que tem mais para o que tem menos. Então a indústria usa da artimanha de pegar tipos de açúcares, mistura todos e acaba disfarçando isso. No entanto, isso revela uma outra estratégia que você pode se proteger. Quanto mais ingredientes, melhor evitar.
Essa é uma
Entende?
boa, essa é uma boa. Quanto mais ingredientes, melhor evitar. Porque você pode ter, por exemplo, vamos pegar aqui um produto que a gente pode
Iogurte, por
considerar
exemplo,
pronto,
iogurte integral natural.
era isso que eu ia dizer. Iogurte ou queijo, né? Quando você pega, por exemplo, um iogurte, dois ingredientes, como é o caso de marcas famosas que resolveram colocar esses iogurtes no mercado, tem dois ingredientes, leite e fermento. No máximo você vai ter leite reconstituído, né, que seria o leite em pó reidratado
Leite
e
integral,
fermento,
leite
né?
desnatado,
Leite
mas
integral,
é
leite
uma versão do
desnatado,
leite, né?
uma versão do leite. Então fica muito mais fácil de você trabalhar. Agora, quando você pega um iogurte desse com polpa de fruta, que não é polpa de fruta coisíssima nenhuma, né? Então você está pegando um iogurte, você vai ver a lista de ingredientes, é enorme, tem 5, 10, 15 componentes diferentes, né? Queijo também é outro, porque queijo existe hoje na indústria a possibilidade de você fazer uma espécie de queijo fake, que é feito quando você, ao invés de fermentar o leite para fazer o queijo, você pega esse queijo e acrescenta um ácido, como por exemplo o ácido acético, que é derivado do vinagre, ou o ácido lático. Isso coagula a proteína, faz o queijo, mas você, como você não fez a fermentação, você não tem a destruição da lactose. Então é muito comum a pessoa comprar esse tipo. Vai na pizzaria e tem. Não sabe que tem intolerância à lactose, acaba comendo um queijo fake desse e acaba tendo problemas. Quando ela compra o queijo de verdade mesmo, não tem problema nenhum. Então a gente tem que ficar muito atento a isso aí também. Um queijo que tem mais de dois ingredientes é um problema.
Exatamente. E tem produtos, Henrique, que tem um ingrediente só, muitas vezes, e é um produto problemático. Quer um
Sim.
exemplo? No meu projeto do diabetes, o que eu mais peguei foi diabético fazendo os recordatórios alimentares, né? O que eu mais peguei foi diabético comendo aquele doce de banana, aquela bananinha, sabe? Aquela bananinha que é só banana. E esse detalhe, tá escrito lá: zero adição de açúcares. E os diabéticos tudo comendo aquele doce de sobremesa, achando que estavam arrasando. Aí você tem que
Exato.
explicar. Mas não, mas ele tem um ingrediente só, MV. Você falou que quanto menos ingredientes tiver, melhor. É banana, é doce, é saudável. Então, gente, o açúcar da banana também é açúcar. E pior, a banana, para ela virar doce, você tem que desidratar ela. Ela perde
Exatamente.
líquido. O que que sobra lá, principalmente concentrado? O açúcar.
E você perde, não só você perde o líquido, como você, por conta da desidratação, você destrói muito dos efeitos de, vamos dizer assim, de diminuição de índice glicêmico das fibras. Que na
Exato.
banana já não tem tanto, né? Se a gente parar para pensar, uma banana média vai ter 25 gramas de açúcar. A quantidade de fibra não segura esse açúcar todo. E eu estou falando de uma banana hidratada. Se você desidrata essa banana para fazer aquela bananinha, aquela banana seca, né? Nossa, você tem uma concentração de açúcar. Isso vale para banana, isso vale para ameixa, que é comum as pessoas comerem
Damasco.
ameixa seca. Damasco, uva passa. A uva já é uma coisa bem à parte, né? Porque a uva ela tem dois problemas. E aqui a gente está falando de comida que não teria rótulo, mas quem tem que ficar atento por conta da situação metabólica da pessoa.
Exato.
Uva ela tem dois problemas. O primeiro problema é que ela é realmente uma fonte muito grande de carboidrato, um excesso muito grande de carboidrato que você tem ali. O segundo problema é que ela tem aquele efeito mão-boca, né? Que é aquele efeito que não passa pela cabeça. Você bota aqui a caixinha de uva, você vai comendo, hoje uva sem caroço ainda mais, né? Você bota a série do Netflix na sua frente e uma caixa de uva. É natural. Né? É saudável, todo mundo fala, então eu vou comendo aqui. Daqui a pouco você bota meio quilo de uva na sua boca e já tá comendo porque é super rápido, não passa pelo cérebro, né? Mão, boca, mão, boca, mão, boca, acabou. Você bota facilmente aí 100, 150 gramas de açúcar para dentro rapidinho.
Olha só, e
tranquilamente.
eu fiz uma live aqui uma vez com uma pediatra que estava falando sobre alimentação infantil e ela trouxe essa conscientização do suco, porque a maioria das pessoas ainda, Henrique e MV, acha que o suco de fruta integral é igual a fruta, e não é. Por exemplo, ela trouxe um exemplo que eu nem sabia. Um copo, acho que 250 ml de suco de uva equivale a 75 uvas. Olha só, é improvável. É possível, mas é improvável comer 75 uvas. Então, a quantidade de açúcar num copo de suco tem até mais açúcar do que uma Coca-Cola, né, Henrique?
Sim, um copo de suco de uva integral, né? Ele tem, em 200 ml você vai encontrar 30, 35 gramas de açúcar. 200 ml, um refrigerante, uma Coca-Cola em lata de 350 ml vai ter 37 gramas de açúcar. Quer dizer, você tem muito mais açúcar no suco de uva integral. E você falou em 75 uvas. Pense, mesmo que você coma 75 uvas, você não vai comer 75 uvas em 30 segundos, que é o
Exato.
tempo que demora para você beber
Vai
um copo de suco de
mastigando,
uva,
vai.
né?
Que 30? Eu antigamente bebia um copo de suco de uva na bolada. Meu amigo. Ah, era assim, ó, um vapo. Na minha época de fitness, né? Na época que eu achava que eu era fitness, suco de uva eu bebia igual água.
Olha
Ó,
só, a gente
não
ri, mas isso
andava.
é bem sério, tá? Porque olha só, tem um comentário da Ela daqui. Eu descobri a diabetes tipo 2 da minha filha quando ela tinha 10 anos. Há poucas décadas, há 30, 40 anos, isso era raro em adulto. Tava começando a acontecer em adulto. Hoje já tá comum em crianças. Excesso de açúcar, de suco, de açúcar, de industrializados. E aumentando os valores de referência da insulina, é um prato cheio para quem lucra com isso, né?
E assim, a gente tem um histórico muito grande de que os sucos, eles são saudáveis, né? A gente vem de uma era, a MV falou agora, da época que ela era fitness, né? A gente vem de uma época que suco de laranja, por exemplo, era uma excelente alternativa ao refrigerante. Tá entendendo? Quer dizer, o cara trocava um copo de refrigerante com 30 gramas de açúcar por um copo de suco de laranja com 30 gramas de açúcar. Quer dizer, do ponto de vista de malefícios para a saúde, não faz diferença nenhuma. Ah, mas o suco de laranja tem vitamina C. Gente, a quantidade de vitamina C que tem num suco de laranja não justifica você comer o açúcar que tem lá dentro.
Não, sem
Tá
contar
entendendo?
que boa parte dessa vitamina C ela é perdida no processamento. Só de ter
Sim.
contato com a luz, só de ter contato com a luz, a vitamina C já vai embora, gente. O que vocês acham que
Exatamente.
vitamina C, a que a gente compra na farmácia, vem nesse potezinho aqui, ó, lacrado, porque ela não pode ter contato com oxigênio. Ele tem que vir lacrado para não ter
Tem um
contato com a
papel
luz e com o
laminado ao
ar.
redor para não ter contato com a luz.
É, ele não pode ter contato nem com a luz e nem com o ar. Aí você acha que você vai bater um suco de laranja, a vitamina C vai estar toda lá?
É, o
Você sabe
indivíduo.
onde você vai arrumar a vitamina C? No fígado. Come fígado, gente. Pelo amor de Deus.
O indivíduo vai bater o copo, vai bater a laranja para fazer suco e depois guarda, depois faz às 9 horas da manhã e guarda na geladeira para tomar meio-dia na hora do almoço. A vitamina C é uma vaga lembrança, né? Não
Já
tem
era.
vitamina C.
Se
Já
algum dia
era.
ela teve lá, ela nem lembra mais.
E se você falou do fígado, MV, a gente tem uma tendência natural a falar do fígado, porque o fígado é um alimento maravilhoso, mas do ponto de vista de vitamina C, a parte mais interessante do boi é o baço, que tem quase tanta vitamina C quanto as frutas cítricas. E o baço é conhecido como a passarinha, né? Então, assim, a gente tem vitamina C de origem animal com uma absorção maior, protegida da questão da oxidação. A gente só precisa aproveitar.
Exatamente.
Olha só, Altran, a Luciana comentou aqui, sem contar, cadê? Que vem tudo com letras minúsculas exatamente para o consumidor não conseguir ler. Mas isso vai mudar, né, Altran? Porque a legislação agora está
Sim.
obrigando que fique legível. Se eu não me engano, uma exceção é sobre produtos bem pequenininhos. E aí realmente não tem o que fazer. Mas os rótulos maiores é obrigatório que fique bem legível, né?
Depende do tamanho da
Exatamente.
embalagem. A embalagem, se ela tiver X centímetros, ela tem que ter a letra de tal tamanho. Embalagens pequenas, que não tem como mudar, tipo iogurte, por exemplo, elas caem na exceção, aí elas continuam com a letra pequenininha.
É muito importante o pessoal que está assistindo a gente aqui entender essa questão de conseguir ultrapassar o visual do rótulo e ir para os ingredientes, certo? E uma outra regra também muito importante para entender é que não existe, como dizem os americanos, né? There is no free lunch. Não existe almoço grátis. Não existe essa história de você, ah, não, eu vou comprar esse produto aqui porque ele está tá com um desconto de 70%. Tem pegadinha. Outro dia eu tava no supermercado e eu vi uma manteiga que tava muito mais barata do que a outra. Mas muito mais barata. Tipo assim, vocês sabem como manteiga, pelo menos aqui em Fortaleza, uma manteiga de 500 gramas, né? Da manteiga de verdade mesmo, vai custar 30, R$ 35, dependendo da marca, até R$ 40 esse pote. Essa tava por R$ 14. Então era uma diferença assim gritante, né? E a placa de promoção e essa coisa toda. E o nome manteiga no rótulo escrito bem grande. Aí eu disse, cara, tá muito barato. Quando eu peguei, aí é lógico, né? Eu sou macaco velho nessa história, eu vou pegar e vou ver os ingredientes. Aí tinha o quê? Tinha zero lactose. Já comecei a achar estranho.
Manteiga guia ainda por cima.
Não é? Porra, manteiga
Uma
guia,
manteiga
cara.
guia por R$ 14.
Tá doido? Não tem condições. Quando eu virei, era o quê? Era manteiga, não era manteiga.
Era
Era
manteiga
um
vegetal.
era manteiga vegetal. É uma marca louca que tem aqui em Fortaleza, aparece. E ainda tinha um negócio, um coraçãozinho saudável pro coração, né? Porque era uma manteiga vegetal. Na
Rico
prática,
em ômega 6.
não é? Não tinha
Rico
manteiga
em
nenhuma. Então a gente tem que conseguir ultrapassar essas barreiras, porque são barreiras iniciais que a pessoa que não está acostumada, ela vai acreditar na parte da frente do rótulo, ela vai acreditar nas promoções, aí ela pega sem analisar, tá entendendo? E acaba levando o gato por lebre.
Não, é impressionante como a gente, a indústria, ela se beneficia da falta de conhecimento das pessoas, tá? Isso que a gente está falando aqui, tem profissionais de saúde e nutricionistas que não sabem, tá? Você imagina o público leigo. Quer ver um exemplo disso aqui? Aquela margarina famosa, aquela do coraçãozinho, todo mundo sabe qual que é, aquela que é até mais cara, né? Ela tem um posicionamento de mercado ainda diferenciado. Que ela tem aquele coraçãozinho lá, né? Tem o selinho da Sociedade Brasileira do Coração, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e ela faz questão de estampar na frente da embalagem rica em ômega 6. Quem vê isso pensa, ué, vou comprar,
Então é
né? Porque tem
bom.
o coração, tem o selo da Sociedade Brasileira de Cardiologia e ainda é rica em tal desse ômega 6. Eu não sei o que é, mas deve ser bom, porque tá lá, é bom.
Ah, se o ômega 3 é bom, o 6 é duas vezes melhor, né?
É, exatamente. Se o 3 é bom, o 6 é duro, não é? Só
É um
que
raciocínio lógico. É um
lógico.
raciocínio lógico, né? Para pessoa que não entende do assunto, ômega 3 é bom, ômega 6 é melhor. E se tiver o 3, o 6 e o 9 no produto, só puta que pariu. É o melhor de todos, né?
Vou comprar aqui. Esse negócio aqui vai me fazer viver mais.
Exatamente.
Não é isso? Se na faculdade de nutrição a gente ouve que gordura saturada faz mal, é isso que a gente ouve lá, né? E que bons são os óleos, e que ômega 3 e ômega 6. Aí você fala assim: meu Deus, o público leigo tá assim, ferrado. Gente, vocês estão ferrados. O ômega 6 e o ômega 3 são ácidos graxos, são gorduras essenciais. Nós não produzimos, precisamos dela, beleza. Só que a proporção que a gente precisa é geralmente assim, de 2 para 1, de ômega 6 para ômega 3. 2 para 1. Que na natureza a gente consegue isso comendo carnes. Ponto final. Na indústria, hoje, essa proporção está mais ou menos 30 para 1 de ômega 6 para ômega 3. Por quê? Porque o ômega 6 está presente nesses óleos, porcaria,
Óleo de
nesses óleos
soja,
refinados,
milho,
na
canola,
margarina,
girassol,
no óleo de
margarina.
canola, no óleo de girassol, no óleo de soja. E esse ômega 6, apesar dele ser um óleo essencial, de ser uma gordura essencial para a gente, se passar da conta, se passar desses 2 para 1, ele é pró-inflamatório. Isso é um problema. Ele ajuda a oxidar o nosso colesterol, dentre outros tantos problemas, né? Que é a cardiolipina, né, André, né, o Henrique, que você fala tanto
Sim.
sobre isso. A cardiolipina, que atrapalha o funcionamento das mitocôndrias, atrapalha o funcionamento energético das células,
Exatamente.
oxidação de LDL. Resumindo, é uma desgraça o negócio. Só que a indústria pinta aquilo de coraçãozinho, vem cá me comprar.
Porque baixa o colesterol, né?
Que abaixa o colesterol. E a gente já
Baixa o
está
colesterol.
cansado de saber que abaixar colesterol não é uma grande vantagem.
É.
Até porque a gente
Porque.
tem visto que as pessoas infartam com colesterol baixo.
Exato. O que eu acho interessante, sabe, MV, é que. Eu já escrevi uma vez sobre isso. A gente tem vários problemas no processo de formação nas faculdades que tem a ver com a saúde, né? As profissões de saúde de uma maneira geral. Na nutrição, especificamente, a gente tem três problemas. O primeiro problema é que a gente não estuda história. Pelo fato da gente não estudar história, a gente não entende absolutamente nada sobre as relações políticas e econômicas que levaram a gente a se alimentar do jeito que a gente se alimenta hoje. Então a gente não entende absolutamente nada sobre isso. Segundo ponto que a gente tem problema é que a gente não entende nada de método científico. Eu não sei na tua faculdade, me vê, mas na minha faculdade, nenhum professor trouxe um artigo científico para a gente dissecar. A cadeira de bioestatística é uma cadeira que você vê en passant, né? Então você não aprende a dissecar um ensaio clínico, um estudo científico, entender o que é que tem para ler por trás. E terceiro lugar, ninguém estuda evolução. Então, o fato da gente não estudar a evolução, que está na base de todos os processos biológicos que acontecem no nosso corpo e na natureza de uma maneira geral, faz com que a gente tenha esse tipo de aberração que a MV estava colocando.
Eu ia chegar a esse
Achar.
ponto aqui para
É.
você, Henrique, do ponto de
Por
vista
isso,
evolutivo.
Henrique, que é muito mais fácil a gente conversar com biólogos do que
Sim.
conversar com nutricionistas.
Sim.
Com biólogos, eu tenho uma professora bióloga, que ela tem doutorado, mestrado e o cacete a quatro lá, né? Eu estudo na UFMG, pensa. Então, uma pessoa para dar aula na UFMG, o cara tem que ser super, hiper, mega graduado. E essa professora é bióloga, ela é dona da cadeira lá. E aí, ela me colocou para desenhar. Olha o que que a mulher fez. Ela me colocou para desenhar no quadro, na frente da turma inteira, um mapa mental do nada. Ela não me conhece nada, né? Ela me pegou de aleatório lá na sala. Ela me pegou para desenhar um mapa mental da síndrome metabólica. Olha o que que a mulher fez. Aí
Eita.
eu fui lá, né? Papapá, papapá, desenhando, tatatá, escrevendo. Aí ela foi colocando aquele monte de palavras-chave e eu fui desenhando aquele guarda-chuva de doenças. E aí eu fui colocando alguns insights no meio do caminho que ela não tinha percebido. Mas que na hora que eu coloquei, parece que deu aquela estrelinha, assim, aquele plim na
Fez
cabeça
sentido,
dela.
né?
Fez sentido. Que aí, na hora que ela colocou lá, né, excesso de carboidratos, dá, como é que fala? Ele estimula o neuropeptídeo Y, né, que gera mais fome por carboidratos. Aí eu falei ao professor, então, inclusive, aqui, ó, eu posso ligar aqui o carboidratos lá naquele triglicerídeo que atrapalha a sinalização da insulina na célula, né, professora? Porque é o carboidrato, o excesso de carboidrato, que aumenta o triglicérides. Então, se a gente aumenta o carboidrato, a gente aumenta o triglicérides e isso atrapalha a sinalização da insulina na célula, não é? Ela olhou assim para mim, tipo assim, óbvio isso. Como é que ninguém nunca me falou? Aí eu fui lá e puxei o negócio, papo. Aí eu falei, então, inclusive, professora, aqui, ó, se a gente diminui o carboidrato na dieta, a gente também diminui a produção de insulina, né? Que isso vai ajudar na remissão da resistência insulínica. Ela olhou e falou assim, não, mas não sei o quê. Eu falei, professora, você tá lembrando que o excesso de insulina causa ataquifilaxia, que é quando os receptores de insulina na célula, por excesso de insulina, eles invaginam, eles se escondem na célula, por excesso de insulina. Aí eu vapo, soltei essa nela, ela. É mesmo. Cara, é muito legal quando a gente conversa com um biólogo, porque os caras, eles sabem os mecanismos, mas eles não juntam lé com cré.
É, exatamente. O problema é justamente esse.
Na hora que você traz o cara para a realidade, ele parece que abre um mundo na cabeça dele, assim, que eles não conseguem discutir com você, porque eles falam, faz sentido. Isso é muito legal. Com o nutricionista já é uma dificuldade gigante, porque o nutricionista tem dificuldade em bioquímica, isso é normal, a gente vê que os nutricionistas fazem as cadeiras de bioquímica e fisiologia para passar,
Exatamente.
né? E aí, quando você vai discutir com eles não conhecem de mecanismo, eles ficam sempre batendo naquilo que eles aprenderam, sempre nos mitos nutricionais. E eles não conseguem discutir nem mecanismo, quanto mais ensaios clínicos, revisões sistemáticas, meta-análise. É uma grande dificuldade conversar com o nutricionista, viu? É
Olha
difícil.
só, eu ia chegar nessa questão evolutiva, Henrique, e enfim, faz muito sentido. E é bizarro como até não precisa nem voltar 1.000 anos, você volta poucas décadas. Por
Sim.
exemplo, no início dos anos 1900, a saúde era muito melhor do que a que é hoje. Era raro encontrar um adulto com diabetes, com hipertensão. Hoje não só é comum, como a criançada está crescendo assim. E aí, cara, como um passado tão recente mostra como o nosso futuro está sendo desviado? E aí, trazendo de volta o ponto do ômega 6, que a MV estava falando com o Henrique, que é pró-inflamatório e uma alimentação flexível, equilibrada, é rica em substâncias ricas em ômega 6. E olha só, a questão do rótulo. Nutella, sabe aquele creme de avelã que a maioria das pessoas gosta? Olha só, quando você vê a Nutella, que é vendida como creme de avelã, a lógica é o creme de avelã. Então, a lógica é o que tem mais do produto é o avelã, óbvio, né?
Deveria
Mas
ser avelã, né?
deveria. Se qualquer pessoa aqui, você que está ouvindo, eu tenho certeza que você gosta de Nutella e deve ter aí em casa. Pega a Nutella e vá lá no rótulo. Quando você vai ver, Henrique, a
Ninguém que
porção.
tá escutando a gente gosta de Nutella, cara.
A poção em 20 gramas está no rótulo da Nutella, hoje, 8 de março de 2024, no rótulo da Nutella. Em 20 gramas, 12 gramas é açúcar e 6,2 gramas é gordura vegetal. Ou seja, em 20 gramas, 18,2 é gordura e açúcar. Gordura vegetal e açúcar. Cara, o que tem menos é avelã e cacau. E eu vou emitir uma opinião, eu acho isso desonesto, sabe? Chamar de creme de avelã é algo
Demais.
que é pasta de açúcar com gordura vegetal.
É.
E as barrinhas
Exatamente.
de carboidrato?
Pois é.
As barrinhas de carboidrato que todo mundo acha que é de proteína?
É.
É barrinha
Isso
de
aí.
carboidrato. Tem barrinha que tem 15 gramas de proteína e 18 de carboidrato.
É.
Uma das mais famosas. O que é isso? Que é barrinha de carboidrato? Só porque tem muita proteína, é proteína? Não. Aqueles iogurtes, gente, eu tô para fazer um stories aqui que eu tô doida para fazer. Esses iogurtes agora, né? Iogurtes proteicos. Gente, as pessoas estão achando que aquilo é refeição, Henrique. O
É.
povo tá comprando. Olha aqui meu almoço. O povo me manda foto. Olha aqui meu almoço. Eu olho aquilo e falo, meu Para um diabético, para uma pessoa que faz low carb, um iogurte daquele tem a metade da quantidade de carboidrato que a pessoa deveria consumir no dia todo.
É.
Mas o que que vem estampado no rótulo na frente? Proteína.
Proteína, exatamente.
Ah, é duro, é
É.
complicado.
Essa questão, esse ponto evolutivo, André, é um ponto chave para entender determinados aspectos do que está acontecendo hoje, né? Imagina a seguinte cena. Eu falei sobre isso no vídeo que eu postei essa semana. Imagina que você tem um porco-espinho atravessando uma pista, tá? E atravessando uma pista que vem passando um carro. Esse porco-espinho, quando olhar para esse carro, ele só tem uma reação possível. Ele vai se enrolar, como todo porco-espinho faz. Vocês entendem que essa resposta de se dobrar e virar uma bolinha de espinhos é uma resposta que evolutivamente não está adaptada para o que vai acontecer? Ele vai ser esmagado pelo carro. Ele tinha que sair correndo mais rápido. No entanto, essa resposta de se enrolar é a resposta que a seleção natural fez com que ele aprendesse. Nós estamos na mesma situação. Nós somos porquinhos espinho atravessando a rua. Só que ao invés da gente, o carro são os ultraprocessados. E a gente não tem ferramentas bioquímicas para lidar com a quantidade de ultraprocessado que a gente está ingerindo. A gente faz o que pode.
A base alimentar do brasileiro é ultraprocessada, né?
Sim,
Exatamente.
sim. Hoje,
Oh.
no, hoje nos Estados Unidos, chega a 80% das calorias consumidas pelo americano médio hoje
Não é de
é de
comida.
ultraprocessado, não é de comida, é de ultraprocessado.
Não, e sabe qual que é o problema? Nós somos evolutivamente capacitados para estocar gordura.
Sim.
Ter genes que fazem você estocar gordura era uma baita de uma ferramenta evolutiva. Quem tinha gene para
Uhum.
engordar era o cara, tava salvo, você ia viver muito mais.
Exatamente. Por isso é que a gente
Hoje,
vê tão poucos magrinhos que come, come e não engorda.
exato, porque o que é bom evolutivamente vai passando, o que é ruim vai ficando para trás. Ou
Exatamente.
seja, antigamente era bom quem tinha gene para engordar, porque não tinha produto ultraprocessado, ninguém engordava. Então, um pouquinho de comida que você conseguia encontrar ali, que você estocava, você vivia mais, você procriava mais. Você passava seus genes para as mais para outras gerações. Por isso que
Exatamente.
hoje a maioria das pessoas tem genes pró-engordativos. Só que hoje isso se tornou um problema, que é essa questão do porco-espinho que você está falando. Hoje o nosso ambiente não é mais de animais que vão lá comer o porco-espinho, ele se enrola e tá beleza. Não, hoje são carros passando por cima da gente. Ou seja, a gente está cheio de produto ultraprocessado, riquíssimos em açúcares, carboidratos refinados e óleos refinados. Que na hora que a gente come, os nossos genes falam: Eba, bora lá, vamos estocar gordura. E só que a coisa não para, o verão é eterno, né, Henrique?
Exatamente,
É a síndrome do verão
exatamente.
eterno.
É, porque a gente estocava gordura principalmente nas estações pré-inverno, né? Especificamente verão e primavera, pela disponibilidade um pouco maior de frutose na natureza, tanto das frutas quanto do mel, E essa frutose ela ativa gatilhos de sobrevivência que fazia a gente tocar um pouco mais de gordura, como os animais que hibernam fazem hoje em dia. Só que depois vinha o outono e o inverno, que você não tinha comida. Então, essa gordura estocada, que não era muita, porque você não tinha tanta comida assim, a escassez alimentar imperava, essa gordura estocada ia ser consumida no outono e no inverno pela própria escassez alimentar,
Jejuns
né?
forçados.
Jejum forçado, né? Então, assim, é uma situação, a gente tem hoje, como eu falei numa live recente, a gente tem hoje a tempestade perfeita. A gente tem ultraprocessados extremamente palatáveis, hiperpalatáveis, extremamente gostosos, com preço acessível, com rotulagem que visa vender, né? Porque a gente sabe hoje, né? A gente que está nesse meio digital, a gente sabe hoje que existem especialistas em escrever sites que façam você comprar mesmo que você não precise, que são esses copywriters, né?
Copyright.
Então, isso é toda essa tecnologia também está na embalagem do produto. Pensa um pouquinho, qual é a cor que tem um fruto maduro? Ou ele é vermelho, ou ele é amarelo, ou ele é laranja. Agora pensa nas embalagens de salgadinho que você conhece.
Todas assim.
Elas têm isso, pessoal, isso não é ao acaso. Ah, não, porque o vermelho, amarelo, laranja fica mais bonito. Não, isso é desenvolvido para ser assim.
Tem
Tá entendendo?
cientistas estudando o impacto das cores no seu cérebro para colocar
Exatamente.
exatamente a cor
Exatamente.
que você quer lá naquilo.
É.
Eu
Você
estudei
quer outro?
marketing.
Sim, é isso aí. É isso aí. Outro exemplo que é muito clássico hoje em dia, porque a gente tem essa tendência para os alimentos fitness e naturais e essa coisa toda, né? Então, embalagens brilhosas remontam ao artificial, mas embalagens foscas remontam ao natural. Pode prestar atenção. Embalagens foscas normalmente têm um apelo do natural, do saudável, do que não é frito, mas é assado.
Papel reciclado,
Papel
detergente.
reciclado e essa coisa toda. E aí o que é que acontece? A pessoa compra achando que está fazendo um bom negócio. Na realidade, está levando a mesma coisa na embalagem brilhosa, com diferença só do preço que está pagando mais caro.
Exatamente.
Em linhas
Exatamente.
gerais, Altran, as novas regras para rótulos é um avanço, né? Porque vai obrigar também um produtor, cara, se vai estar estampado no rótulo que meu produto ele é riquíssimo em sódio e açúcar, então cabe ao produtor também se esforçar para deixar menos ruim. Eu acredito nisso, sabe? Não sei se vai ter evolução nesse sentido, mas ele vai se esforçar porque vai ficar estampado ali, rico em sódio, em açúcares, mas ainda abre brecha para cilada, né? Por exemplo, no rótulo ele vai poder colocar ainda sem adição de açúcar. E isso não representa a realidade necessariamente, né?
Exatamente, né? E você vai ter também aquelas lupinhas que vão aparecer no, na frente, né, do rótulo, que são obrigatórias, que vão identificar se tem alta quantidade de gordura saturada, se tem alto sal e se tem alto açúcar, né? Dessas lupinhas, a única que faz sentido é rico em açúcares. Rico em gordura saturada não faz absolutamente nenhum sentido de você alertar as pessoas para isso, porque a gordura saturada não está associada com eventos cardiovasculares. Rico em sal também não faz nenhum sentido, porque a minoria das pessoas tem hipertensão por conta de excesso de sal. Então a gente acaba tendo aí a permanência, né, a manutenção de uma situação de medo que as pessoas têm da gordura saturada e do sal, e essa perpetuação acaba respingando em alimentos que são extremamente nutritivos, como é o caso da carne vermelha, né, porque as pessoas ficam com medo de comer carne vermelha porque acham que carne vermelha vai matar porque tem gordura saturada.
E eu, quando eu vejo um produto escrito assim, alto em gordura saturada, eu falo assim, opa, esse é bom, deixa eu ver o que que é. Aí eu vou,
Exatamente.
geralmente é um chocolate 80%, né? E olha pra
Exatamente.
você ver a dissonância cognitiva da nutrição, né? Eu fico reparando essas coisas, porque nessa nova legislação, a gordura saturada faz mal. Ah, gordura saturada, não pode, não sei o quê, tem que reduzir, alto em gordura saturada, aquela coisa toda, né? Mas os produtos in natura, do tipo carnes, alguns produtos minimamente processados, como queijos, eles não são obrigados a colocar a nova rotulagem frontal. Então, a carne, você pode até ter, tem alguns fabricantes aí que, sem conhecer a legislação, sem contratar um profissional capacitado para fazer rótulos para eles, estão colocando enganado. Estão colocando lá, por exemplo, na carne, eu já vi carne com rótulo alto em gordura saturada. mas não era obrigada a colocar. De acordo com a legislação, não precisa colocar álcool em gordura saturada na carne, justamente para não fazer com que as pessoas deixem de comer carne, porque ela ainda é, né, reconhecida como um produto essencial. Então, na nova legislação teve esse
É
cuidado
bizarro.
de não colocar na carne a obrigatoriedade da lupa. Aí você fala assim, gente, então pera lá, olha para você ver a dissonância cognitiva. Se gordura saturada, segundo vocês, faz mal, ela deveria fazer mal em tudo. Por que que na carne então não pode? Mas do chocolate pode? Entendeu? Então, assim, você vê que a nutrição quer fazer uma coisa, mas na verdade ela não sabe, eles ficam batendo bolinha no meio do caminho. Pode para uma e não pode para o outro, mas não é a mesma coisa.
São dois pesos, duas medidas, né?
Isso assim, esse negócio faz mal, então, pô, então proíbe carne, ué. Vocês já não estão doidos para fazer isso? Vocês já não ficam aí batendo na carne o tempo inteiro, falando que carne é perigosa? Mas ela é perigosa ou não é? Entendeu? Porque, sabe, eles ficam nessa, eles não sabem o que que eles querem, se é perigoso, se não é, se a gordura saturada faz mal, se é só a do chocolate que faz mal, não é da carne, então não faz. Não, mas aí você tem que ter moderação. Mas o que que é moderação? Entendeu?
Da
Moderação
Nutella,
é
eu acho que não faz mal, né?
o quê? Oi?
A da Nutella, eu acho que não faz mal, né?
Não, porque lá é refinada, André. Lá é óleo de soja, é
Aí é
óleo de
ômega
palma.
6, né? Que
É
protege o
ômega
coração.
6, André.
É,
Então,
exatamente,
é
exatamente.
de origem vegetal, porque o que vem de origem vegetal é sagrado.
Baixa o
Entendeu?
colesterol, né?
É baixo colesterol. Tudo que vem de planta, tudo que é plant-based, agora
É
é
sagrado.
uau. É
É.
sagrado,
Mais
entendeu?
uma vez, o que mostra, mais uma vez, essa história, toda essa agenda de plant-based, né, de querer enfiar a planta na nossa goela abaixo, é uma agenda que, mais uma vez, não consegue ver a questão evolutiva e só encara mecanismos e não vê a realidade, né?
Exatamente.
A gente tem hoje uma agricultura que as três principais culturas que nós temos hoje, que é o trigo, o milho e a soja, são grãos, né? São sementes extremamente nocivas para o nosso corpo, extremamente protegidas do ponto de vista orgânico, exatamente para que elas possam germinar e possam proliferar. E a gente está usando isso como base na nossa alimentação. 70% das calorias do mundo vem dessas três culturas. Então o mundo já é vegetariano, né? E a gente está onde a gente está.
E o mundo nunca esteve tão gordo e tão doente.
Exatamente.
Henrique, André, vocês já devem ter reparado isso, eu falo muito isso. A gente não consegue bater a quantidade de macronutrientes, né, de carboidratos que as diretrizes pedem, se você não prescrever cereal ou leguminosa.
Sim.
Para você chegar naqueles 45%, né, mínimo, né, que as diretrizes mandam os nutricionistas prescreverem de 45% a 65% de carboidrato, 45 a 60, né?
Assim.
De carboidrato nas dietas. E você só consegue bater esses 45% se você prescrever algum tipo de cereal ou leguminosa, de preferência refinado.
Sim.
Eu faço hoje uma dieta paleolítica. É muito difícil, assim, quando eu faço muito esforço para comer carboidrato, eu
É uma
chego a 38.
quantidade grande de comida, né, minha
É
filha?
muito grande. É muito
Porque
grande. Você
para
precisa
comer.
de.
Gente, para comer 38% da dieta, a minha dieta fica em torno de umas 2 mil calorias, a minha dieta, variando de acordo com a minha intensidade de atividade física, né? Mas ali, em média, eu estou comendo 2 mil calorias. Para você conseguir bater 38% de 2 mil calorias em forma de carboidrato, velho, tem que comer muita mandioca. Não dá para comer
Né?
um prato de mandioca desse tamanho. Se a pessoa quiser bater os 45% de carboidrato,
Tem que botar refinado, não tem jeito
tem que
não.
botar algum refinado.
É. Tem que
Entendeu? Não
botar trigo, tem que botar milho, tem que botar. E assim, a gente acaba, como a gente tem uma cultura já bem estabelecida com esse tipo de alimento, a gente acaba tendo que lutar contra aspectos culturais, né? Por exemplo, você dizer que cuscuz não é uma boa aqui no Nordeste, você vai levar
tá louco. Dá para falar que
pedrada.
pão de
Tá
queijo aqui
entendendo?
em Minas é uma furada? Você
Pois
vai
é.
apanhar.
Exatamente. Exatamente. Então é complicado, porque a gente tem, não só a gente tem a, entre aspas, ciência contra a gente, né? Eu digo entre aspas, porque não
Esse é ruim.
existe nada de científico nisso,
Sim, esse é
né?
ruim.
E a gente tem contra a gente a cultura também.
Um dos grandes desafios,
Exatamente.
Henrique, eu não sei, a MV, a gente fala direto aqui, sabe? Mas eu queria saber a tua opinião, Henrique, é desconstruir uma das grandes, tá? Tem muitos, mas é desconstruir o medo da gordura saturada. Cara, por mais que a gente mostre as evidências, faça menção a até um passado recente, onde nossos avós, bisavós comiam mais gordura e, cara, não tinha sobrepeso, vivia 90, 100 anos. As pessoas insistem em evitar e temer a gordura saturada. Cara, não tem como. Cara, é difícil desconstruir, né?
É difícil desconstruir, cara. A gente tem muita evidência a favor do consumo de gordura saturada. Outro dia, curiosamente, você comentou isso aí. Outro dia eu estava na faculdade e estávamos na. Eu estou fazendo mestrado, né? O mestrado em ciências médicas. A maioria da turma é médico. Tem mais duas outras pessoas que são nutricionistas. E aí, a gente estava fazendo um trabalho lá e eu estava saindo para um intervalo. E um dos colegas de lá, médicos, perguntou assim: Henrique, qual é o nutriente que ajuda na saúde do coração? Aí eu
Levantou a
disse:
bola.
levantou, né? Aí eu cortei:
Você
gordura.
igual ping-pong quando vem aquela bola alta, seu olho até brilha,
Você
né?
olha se você brilha, né? Aí eu disse: gordura, óbvio. Aí, junto desse grupinho, tinha um outro nutricionista, né? Aí ele disse: pois é, gordura monoinsaturada. Eu digo: não, gordura saturada também. Aí ele olhou para mim com aquela cara, como quem diz assim: gente,
Louco.
essa pessoa não estuda, né? Ele olhou com a cara dessa, né?
De
Aí eu
onde você
disse: pois é,
tira?
gordura saturada. Aí ele disse: não, mas gordura saturada causa aterosclerose e doença no coração. Essas coisas me dão uma
Nossa,
impaciência, sabe?
é duro,
Eu
cara. É.
não tenho paciência para ficar argumentando com esse tipo de coisa, mas aí eu disse: vamos fazer o seguinte, me mostra um estudo.
Não, aí você tem que até ensinar o cara a ler qual estudo, porque senão ele vai arrumar um mecanicístico lá para você e vai
Não,
falar,
eu pedi para ele
pior.
mostrar. Me mostra um estudo aonde o desfecho concreto, o desfecho primário, seja morte ou infarto, que associe a gordura saturada a aumento de morte ou infarto. Só me mostra um. Se você
Todos
encontrar
que
um,
foram feitos mostraram o contrário, né?
Não, você
todos
não
que
pediu
foram
nem
feitos mostraram o
ensaio clínico,
contrário.
não. Você pediu a
Não,
associação, hein?
qualquer associação. E aí, o que é que aconteceu? Porque os estudos associativos, eles não usam morte e infarto como desfecho concreto.
É
Eles
sempre
usam o
elevação de
LDL,
colesterol. É
elevação de colesterol. Aí,
elevação
esse
de
aí, eu disse
colesterol.
para ele: ó, não vale trazer aqui que aumenta o LDL, não. Porque esse estudo aí não diz
É
nada. Eu
desfecho
quero
duro. Nada.
desfecho duro, eu quero que você mostre gordura saturada associada com morte. Aí, quando eu voltei para a sala, depois do intervalo, ele veio com a meta-análise da Cochrane, que é uma
Ah,
meta-análise clássica, né?
gigante, aquela que tem um
Aquela
espinho
gigante,
gigante.
200 e tantas páginas. Aí
Nossa.
eu olhei para ele e disse assim: tu leu essa meta-análise? Ele disse para mim: não, não li. Eu disse: claro que você não leu, porque são 250 páginas, né? Eu digo, aí ele disse: não, não li. Aí eu digo: peraí, só um instantinho. Como eu já tinha analisado e já tinha inclusive postado sobre ela no meu Instagram, eu fui direto no ponto lá onde tem.
Ah,
Porque
resultado.
assim, no resultado. E lá está exatamente dizendo isso: não há evidências de que gordura saturada aumente índice de infarto ou de aumente índice de mortalidade por todas as causas. Aí eu disse: pois faz o seguinte, tu lê a meta-análise, mas tu lê só esse resultado aqui, e aí
Não
tu me
olha a
fala.
opinião do autor, não. Porque os autores colocaram um espinho gigante no
Não,
resultado, você já viu?
exato, porque o que é que acontece? A gordura saturada aumenta, na meta-análise, aumentou o LDL. Então, lá no abstract da meta-análise, eles não mencionaram que a gordura saturada não estava associada com infarto ou que a gordura não estava associada com mortalidade. Eles colocaram que a gordura saturada estava associada ao aumento do LDL e aumento do risco cardiovascular. Eles pegaram o desfecho mole, o desfecho secundário, colocaram no abstract e esconderam
Mas no
o que.
resultado você vê, porque não tem como eles esconderem o um resultado bruto.
Exatamente,
Na
não
hora que
tem
você lê o
como.
resultado bruto da meta-análise, você
Né?
vê que tá lá, eles não podem omitir isso. Só que só
Exatamente.
consegue ver isso quem sabe ler artigo.
Exatamente.
Quem sabe ler artigo, a gente vai no resultado bruto.
Né?
A gente não vai na opinião do autor, a gente vai no resultado, a gente tem que saber ler o número que tá lá. Na hora que você vê o número, você fala, ué, a gordura saturada não tá causando nada aqui, ué. Ninguém tá morrendo porque
Exatamente.
tá comendo gordura saturada, não, pelo contrário, quem tá comendo mais gordura saturada tá morrendo menos. Só que
A
na hora que
gente
você
já
vê a
trouxe
conclusão,
alguns
na hora que a gente
grandiosos
vê a
estudos, né?
conclusão dos autores, você vê que os autores, eles não usaram os resultados que eles próprios descreveram para poder colocar uma conclusão decente. É a mesma coisa, é que aparece aquelas questõezinhas do Enem, né? Aquelas questõezinhas de vestibular. Os caras soltam um dado para você interpretar o dado. O que que os autores fizeram? Eles colocaram um dado e interpretaram um negócio completamente diferente.
É, porque o autor tem direito de colocar o que ele quiser no estudo, na discussão e na conclusão, né? Mas ele não pode, ou pelo menos em teoria não pode, né? Porque tem alguns até que fazem isso, mas eles não podem omitir ou deixar de colocar determinados dados na metodologia e nos resultados. O problema é que as pessoas não vão ler metodologia e resultado.
Ah,
porque
mas
metodologia
o medo da
e
gordura...
resultado é chato de ler, né?
O medo da gordura saturada veio por conta disso, né? Que foi omitido.
Sim.
É, inclusive, esse realmente foi omitido mesmo, né? Que foi o do Enchel Kiss.
Sim.
Uma coisa, o que, olha para vocês entenderem a diferença, gente. Uma coisa é você fazer um estudo científico mostrando os resultados que eu obtive estão aqui. Lê quem quer, mas está aqui. E você fazer uma conclusão da sua cabeça, falar que o vermelho é amarelo, que o amarelo é azul. Você fez a sua conclusão, mas o resultado está lá para quem quiser ler.
Exatamente.
Outra coisa é você esconder o resultado. O negócio, o resultado foi X e você falou, você escondeu esse X e falou que foi Y.
É.
E isso é fraude. Isso é crime.
Isso é fraude. Exatamente.
E o medo da gordura saturada veio da fraude.
E fraude, esse problema, esse medo da gordura saturada veio de uma fraude. O cara fez um estudo que envolvia 22 países. Ele escondeu a maior parte dos países que davam resultados diferentes do que ele queria. Ele mostrou só os países, os 7 países que davam resultados do jeito que ele queria, e desenhou um gráfico, considerando só esses 7 países. E ocultou os outros. Ocultou. E ninguém, ó, cala a boca.
Não servia para ele, ele ocultou, né?
Exatamente. Esse da Cochrane, não. Para quem não sabe, a Cochrane é uma instituição, a maior instituição mundial de referência em revisões sistemáticas.
Revisões sistemáticas e meta-análises, é isso aí.
E meta-análises. A Cochrane, ela, tipo... Se o negócio tá lá, cara, não tem discussão. Quando tá na Cochrane, tipo, cala a boca e aceita. Pode ser um resultado que você não quer, mas cala a boca e aceita, porque os caras são fodas. Os caras são fodas. E eles têm uma revisão sistemática sobre gordura saturada. Só que os autores da Cochrane, o que que eles fizeram? O resultado bruto tá lá. Pra quem sabe ler, pinga a letra. Aí eu fui lá, o Altran foi, nós fomos lá no resultado. E na hora que você vê o resultado, ele é claríssimo. Gordura saturada não está causando nada. Não faz sentido tirar a gordura saturada, porque as populações que retiraram gordura saturada, é isso que eles dizem lá, né? Os resultados mostram.
Uhum.
Que as populações que tiraram gordura saturada ou diminuíram a gordura saturada da dieta não tiveram alteração nos quadros de doença cardiovascular. Ou seja, não adiantou nada tirar a gordura saturada porque eles tiveram desfechos cardiovasculares do mesmo jeito. Ou seja,
exato,
não é a gordura saturada que está causando isso. Porque se você tirou e o negócio continua acontecendo, é porque não adiantou nada você ter tirado, né? Boa pra você é. Beleza, é isso que está lá no resultado. Só que na hora que você vai na conclusão do estudo, os autores falando, não, mas é porque aí você tem que tirar a gordura saturada, porque é indicado você tirar. Eu falei assim, gente, esses caras são loucos. Eles acabaram de mostrar que não tem que tirar e na conclusão eles escrevem que tem. Mas pelo menos tá lá. Se você quiser ir lá e ver com seus próprios olhos, você pode pegar e ver. Eles não ocultaram nada. O problema é que o povo não lê.
É, esse é que é o grande
Henrique,
problema.
Henrique, estamos chegando na nossa hora aqui. Para a gente finalizar, gostaria, Henrique, de algumas dicas suas para o leigo que está aqui, que não precisa entender de lista de ingredientes, conhecer os ingredientes. Quais são as dicas mais simples e práticas que você pode passar para que a pessoa lá, afinal, que está no supermercado, que não entende detalhes, possa se blindar, se proteger das armadilhas dos rótulos?
Cara, eu acho que a primeira dica foi aquela que a gente começou falando sobre ela. A primeira e mais importante de todas é diminuir drasticamente a quantidade de rótulos no seu carrinho de compras, né? Quanto mais você se detiver no açougue, na feira, nessa ordem, melhor. Né? Ou seja, quanto mais você estiver ingerindo carne, peixe, frango, ovos, porco e verduras, vegetais de uma maneira geral, melhor. Porque aí você escapa da parte central do supermercado, né? Que é voltado para os ultraprocessados. E se você for para os ultraprocessados, aí, infelizmente, a gente tem que ter algumas regrinhas básicas para você entender um pouco sobre a questão da leitura de rótulos, né? Não tem por onde correr. E a mais importante de todas é nunca confie na parte da frente do rótulo. Sempre vire o rótulo para poder você conhecer a lista de ingredientes e a tabela nutricional. Acho que essas duas regras são as regras mais básicas, mas assim, qualquer coisa que você for fazer com rótulo, você corre o risco de escorregar na casca de banana, infelizmente.
O risco é altíssimo.
MV, quer complementar, passar alguma dica?
Mais coisa ainda que a gente não comentou aqui. A Anvisa permite uma margem de erro de até 20% em todos os macronutrientes, tanto para mais quanto para menos, tá? Então, se você acha que um produto tem, sei lá, 20 gramas de carboidrato, ele pode ter 20, né? No caso, 10% seria 22, 24. Ele pode ter tanto 24 quanto ele
Como
pode ter
16.
16. Quando ele tem 20 gramas. Porque se ele tiver 100 gramas, aí piora um pouquinho mais. Imagina um diabético tipo 1 que usa insulina, que tem que contar carboidrato para poder aplicar a insulina. Olha que zona que é a vida dessa pessoa. Porque uma coisa é você aplicar insulina para 80 gramas de carboidrato, outra coisa é você aplicar para 100, outra coisa é você aplicar para 120. Pensa a zona que é a vida dessa pessoa. E ela vai olhar qual o parâmetro? E se ela estiver comendo fora de casa, que ela não tem como pesar, né? Você vai comer no self-service, você não vai colocar uma porção de feijão, vai lá e pesa. Você não vai colocar. Aí você volta, coloca um pouquinho mais de arroz, vai lá e pesa. Não, você enche o prato e vai lá e pesa o prato no final. Aí você tem que tentar sacar. Quanto de carboidrato que você tem num prato daquele ali? Como é que você aplica insulina? Você vai no chute. Por isso que
Exatamente.
a vida de um diabético tipo 1, por exemplo, ou
É
tipo
uma
2,
montanha russa
é uma montanha
de
russa
glicose, né?
de
Glicemia
glicose.
sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce.
Quando não é hiperglicemia, é hipoglicemia. Essa pessoa não vive de tanta preocupação. Ela pode morrer dormindo à noite com uma hipoglicemia. Vocês entendem? Então, gente, isso é muito crítico isso. Produtos industrializados, ultraprocessados, por si só, pela natureza dele, ele já é problemático. Com essas permissões que a lei ainda coloca, que eu acho a lei ainda muito permissiva, é muito difícil. Então, a melhor coisa que vocês fazem, sacolão e açougue. A margem de erro é
Exatamente.
muito menor. Quanto menor a quantidade de carboidrato, menor a margem de erro. E aonde que a gente acha o menor percentual de carboidrato nos alimentos? Nos alimentos in natura, ou minimamente processados.
É isso aí.
Mesmo que eles sejam aqueles alimentos que a gente sabe que tem mais carboidrato, né? Batatas, tubérculos em geral, banana, frutas doces, a quantidade de carboidrato desses alimentos é infinitamente menor ainda
Infinitamente menor do que no ultraprocessado.
do que ultraprocessado, né? Então, gente, consciência. Se vocês realmente se amam, se vocês amam a saúde de vocês, se vocês querem ver os filhos de vocês crescendo, se vocês querem, né, viver, poder compartilhar momentos bons, viajar, conhecer o mundo, estar com as pessoas que vocês amam, vocês precisam se amar primeiro. E se amar é saber o que que vocês põem para dentro, tá? Em primeiro lugar.
É isso aí.
Só para complementar e para a gente encerrar, olha só, trazendo de novo o exemplo da Nutella, tá? Porque é um exemplo mais comum. Eu também não gosto. Alguém comentou aqui que não gostava, eu também não gosto, mas eu acredito que eu faça parte da minoria, tá? Olha só, lá no rolo da Nutella, numa porção de 20 gramas, 18 é açúcar e gordura vegetal. Ou seja, o que o Henrique falou da ordem é importante. Então, se você olhar a lista de ingredientes, se tiver açúcar, gordura vegetal, alguma farinha, cara, é o que tem mais ali. Então, é um alerta para evitar. Evita a qualquer custo. Uma outra dica. Olha só, se o produto tem até três ingredientes e não começa com açúcar, farinha e gordura vegetal, talvez seja ok, mas é preciso analisar o contexto. Tem quatro ou cinco ingredientes, um alerta amarelo. Tem mais que cinco ingredientes, talvez seja melhor evitar. Tá? Então, quanto mais ingredientes, maiores as chances de erro e de bruxaria. Então, sintetizando o que MV e Henrique falaram, vai no simples que não tem erro. Carne, animal, ovos, verduras, legumes, frutas, tá? Na dúvida, o mais simples é o mais seguro. Ok, Henrique, MV?
É isso aí. Perfeito.
Rapaz, Henricão, cara, eu gostei do seu cenário, a luz tá boa,
Gostou,
tal.
cara? Melhorou? A luz tá boa?
A Gislaine falou que você tá gatão, então quem sou
É
eu
porque
pra
a
julgar?
luz, é a luz, é a
Melhorou
luz,
meu
é a luz,
cenário.
é a luz.
Henricão, obrigado, rapaziada. Um beijo no coração, bate aqui, MV, Henricão.
Valeu.
É nóis.
Tchau. Até a
Tchau, tchau.
próxima.